Ao meu lado, ao vivo, na CBN Vale do Iguaçu, no programa Linha Aberta, a presidente da Rede Feminina, a Georgia, que aborda o assunto, Outubro Rosa. O assunto é conhecido da comunidade e, mesmo assim, a procura por vezes das mulheres aos exames preventivos é baixa. E a rede, a cada Outubro Rosa, tem uma cota de exames que são disponibilizados a essas mulheres. Começo com essa pergunta, Georgia, porque a população, as mulheres querem saber. Como elas têm que, o que elas têm que fazer para conseguir esses exames? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Jaque. Começando, respondendo essa sua pergunta dos exames aqui para as mulheres, esse ano a campanha vai ser o mesmo estilo do ano passado. Foram liberadas, eu acho que mais de 500 mamografias esse ano. E elas vão ser distribuídas ali na rede feminina e já começaram. Quinta ou sexta, já até a gente registrou no nosso Facebook a primeira mamografia que foi liberada. Então, é o mesmo sistema do ano passado, ela vem com a requisição, né? Ela vai fazer a sua consulta, vem com a requisição, e essa mamografia é liberada ali na rede feminina pelas nossas voluntárias.
São 500?
500 esse ano.
O ano passado foi o mesmo número, Jorge?
Eu estou tentando me lembrar, mas se eu não me engano, o ano passado foi 400, 400 e pouco. Então, é um pouco mais, é mais ou menos sempre essa faixa que é liberada. E ela pode escolher onde ela quer fazer esse exame. E não vai ter a fila. Talvez tenha uma fila ali na rede feminina, lógico, às vezes todo mundo vai no mesmo dia, no mesmo horário. Mas assim, não vai faltar. A gente está organizando, vai ser montada uma tenda semana que vem, com água, com cadeira, para elas não ficarem no sol ou na chuva, brigar. Porque às vezes forma uma filinha ali de 50 pessoas, que às vezes vai no mesmo horário e tal. Mas é o dia todo que vai estar disponível isso, não é só pela manhã. Então, elas vão ali, elas fazem, preenchem todos os requisitos que precisa e elas já saem com a mamografia, ela pode escolher se ela vai querer fazer no DOMIT, na IMED, acho que, e na no São Camilo, parece também.
São
várias opções, ela pode escolher o lugar que ela queira fazer.
A campanha está aí, ela foca na prevenção do câncer de mama, em especial, e do câncer do colo e do útero. Os números, infelizmente, demonstram que apesar de todas as campanhas educativas, tem muita mulher que não faz a sua parte, não vai até a unidade de saúde. Inclusive, no próximo dia 28 de outubro, é um sábado, as unidades de União da Vitória vão estar abertas das 8 da manhã às 4 horas da tarde para facilitar a vida daquela mulher que trabalha, porventura, até o sábado, meio-dia. E, por vezes, os empresários também têm que dar esse suporte de conseguir liberar. Não tenho tempo, trabalho durante o sábado o dia todo, mas libera um pouquinho com o sábado. Com certeza, essa mulher consegue esse exame preventivo. Vai ser dia 21, então mudou. Inicialmente era dia 28, último sábado de outubro. Agora a Georgia confirmou que mudou para o dia 21 de outubro. É o sábado, dia D, onde as mulheres procuram a unidade de saúde, faz o exame preventivo e, porventura, consegue a requisição também para mamografia, né?
Exatamente, é bem isso. Então, vai ser no dia 21, no dia 23 vai estar bem tumultuado, porque a maioria dessas requisições vão ser dadas nesse dia D, né? Mas a importância que a gente fala sempre da mulher estar se prevenindo, de se prevenir, não só durante o mês de outubro, né? A mulher tem que estar atenta aos sinais de mudança do corpo, não só a mulher, mas agora que nós estamos falando aqui em outubro, especialmente da mulher, qualquer alteração que você tenha no seu corpo, às vezes a gente não observa ou acha que não é nada, deixa passar, né? Então, que nem a gente tem as nossas meninas que fazem as palestras do câncer de mama, elas ensinam várias formas para as mulheres de observar o corpo, o seio, é bem bacana e é o que a gente pede para a população estar atenta e não deixar isso se desenvolver. Já aconteceu casos de mulheres chegarem na rede feminina com o seio ao vivo, com ferida. Então, você não pode deixar. Elas chegam ali e falam, agora eu não aguento, mas o que eu posso fazer? Então, por que ela já não procurou isso um pouco antes? Por que deixar chegar num tamanho que não tem mais solução, né? Então, quanto menos você, quanto menor você descobrir, quanto mais cedo a gente descobrir isso, a cura é bem grande, às vezes até, né, 95%.
Estava vendo a Georgia aqui, que foi minha aluna quando adolescente, com 15 anos. Hoje tem duas filhas, uma numa multinacional, outra indo para a Espanha. Digo, como o tempo passa, e hoje ela comandando a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Quando você fala Liga Feminina, mulher, mulher, mulher. Mas tem homem também, né, Georgia?
Tem homem também que tem câncer de mama. E aqui na nossa rede a gente também faz atendimento a não só as mulheres, a gente atende homens e crianças também. Até nós fizemos uma pesquisa, um dos nossos projetos que a gente tem com a Uniúvel, o projeto Abelha, foi desenvolvido uma pesquisa e as ações estão sendo feitas em cima dessa pesquisa. Por que é que, às vezes, os homens não procuravam muito a rede feminina para algum auxílio, alguma coisa? Porque o nome já remete, né? Rede feminina. A gente fez um trabalho de acordo com os resultados dessa pesquisa para informar a população bem certo do que é a rede feminina, o que a rede feminina faz.
São voluntárias mulheres pela causa, mas não atende só o público feminino, como a Georgia destacou, é a Casa Bebel. Uhum. A Rede Feminina de Combate ao Câncer é o nome que a maioria das pessoas conhecem, até em outras conversas, vocês frisaram bastante a Casa Bebel. Não para atender só o público feminino, porque mesmo assim, o que acontece? A casa acaba atendendo a família como um todo. Tem o acompanhamento, aqueles pacientes que porventura precisam daquele auxílio maior, seja por alimentação, pacientes carentes que não têm condições de arcar com esse tratamento, que porventura às vezes é mais caro. Por isso as campanhas envolvem a doação de água de coco, a doação de fraldas, a rede também é sem a bandeira, a doação de uma alimentação diferente. Esse também é um trabalho feito pela rede feminina, né, Jorge?
Sim, nós temos uma nutricionista, porque se o paciente também às vezes vai ficando debilitado por causa da quimioterapia, como você falou, a importância de uma alimentação balanceada e uma alimentação rica para nutrir esse paciente. Então o pessoal fala, mas por que vocês pedem tanta água de coco? Por que vocês pedem tanto leite, né? São opções de alimentação que a gente pode fornecer. A gente compra também, mas o que você conseguir ganhar, a gente, né, aproveita. Então, a água de coco, para quem faz químio, a água de coco ela é refrescante. A Larissa nos explicou que a própria composição da água ajuda, porque ela tem vários minerais, ela é hidratante, ela nutre e tal. Então, se você está já enjoado, mareado, às vezes uma água de coco geladinha, ela não tem cor, ela não tem um gosto forte, que às vezes você olha... A pessoa tá lá fazendo química, tá ruim, quem já passou por isso sabe. Às vezes só de você olhar uma coisa colorida, um suco colorido, você já fica enjoado. Então a água de coco desce bem e também os suplementos que a gente fornece, né, pro paciente acrescentar na sua dieta para ele ficar mais fortinho. O leite em pó, não adianta às vezes você dar os suplementos, ele tem que tomar com leite, ele não tem dinheiro para comprar leite em pó, a gente também doa, a gente doa a fralda. Está precisando de alguma alimentação, temos alimentos avulsos, temos algumas cestas básicas, não estamos mais dando cesta básica, mas ainda a gente tem, então a gente ainda distribui quando é estritamente necessário.
É um trabalho muito grande, desde a nutrição correta do paciente, da roupa, daquele lençol que porventura às vezes é doado pela rede, a rede faz essa triagem. Tem o bazar permanente, que a comunidade ajuda fazendo a doação ou comprando esses produtos, mas também as coisas que chegam em doações para a rede, o que não é utilizado para o paciente vai para o bazar, né, Jorge?
Exatamente. A gente recebe muita coisa ali, então assim, a gente prima para tirar para os pacientes, justamente como você falou, uma roupa de cama, um pijaminha, um chinelinho, coisas assim que a gente sabe que vai ser bem útil para ele. E as outras coisas, mas assim, a gente já mobiliou a casa de pacientes com coisas que a gente ganhou, a gente já uma vez construiu já uma casa para um paciente, mobiliou, entregou com tudo, com roupa de cama, com toalhinha de mesa, com completinho assim. E o que não é útil ali para o paciente é vendido, né, comercializado, e esse dinheiro é o que nos ajuda a nos manter, né? É o dinheiro do brechó, é o dinheiro da Nota Paraná também, que é uma campanha bem importante, que tem sido bem importante para a rede, e os carnezinhos que a gente tem, que o nosso cobrador vai fazer a cobrança. Então, os artesanatos também, então, assim, um pouquinho de tudo que a rede... comercializa, que a gente tem, e acaba junto, fazendo um montante que a gente consegue sobreviver.
Mantendo a casa, né? Mantendo
fazendo
os funcionários.
É uma empresa normal, né, com despesas.
Eu não sei porque a gente gosta do Flamengo, do Vasco, mas eu tenho um mercado que eu vou comprar, tem 4, 5 urnas, eu sempre ponho na liga, primeiro boto o câncer. Então eu já me habituei a fazer essa doação do meu cupom fiscal ali para a rede feminina. Mas eu estou com 64 anos, Jorge. Eu estou numa idade assim que eu choro com facilidade. Às vezes eu vejo na rede social meninas que cortam o cabelo e que dão o cabelo para a liga.
É verdade. A gente tem uma campanha de doação de cabelo. Temos uma amiga das redes femininas aqui de Santa Catarina. Ela é de Joinville. Até ela estava aqui semana passada, essa semana, a Mara. A gente vai fazendo essa campanha, vai juntando os cabelos e, graças a Deus, o pessoal aqui na cidade é muito solidário. Ela levou uma caixa, assim, bem grande de cabelos e ela já, cada vez que ela vem buscar esses cabelos, ela já traz algumas perucas. Então, ela pega cabelos aqui de Porto União, de Canoinhas, de Joinville, de Itapema e tal, e ela vai fazendo essas perucas e, conforme a necessidade, ela vai mandando. Ela manda pelo ônibus para nós, ou às vezes alguma voluntária nossa vai até Joinville, tá por lá, passa, ela dá um jeito e manda. Então, ontem ela deixou 4 perucas. Cada vez que ela vem, ela traz 5, 6. Então, a gente tem um estoque bem bonzinho, assim, de perucas. São perucas de cabelo natural que as pessoas doam. Se a paciente quiser, pode... Nada, porque ela tinha o cabelo antes, ou pode mudar, pode fazer mecha, pode alisar, pode fazer cauterização progressiva, o que que são as perucas.
E é um trabalho que depende da comunidade, como Sim. O Britão frisou, as crianças estão engajadas na causa, muita gente Sim, vai lá e doa o cabelo, ganha muita. Certificado, uhum. Mas o bacana é saber que as crianças, quantas crianças já fizeram isso, até meninos, que deixaram o cabelo Sim. crescer e vão lá e doam para a causa.
As criancinhas, elas são uma graça, porque elas chegam lá muito felizes. Uhum. E elas querem o certificado. Daí tinha uma que foi e a gente não tinha ainda começado com o certificado. Daí a mãe foi lá e falou, não, mas ela também quer. Eu falei, mas então vem, vai ganhar.
Todo mundo ganha o certificado.
Todo mundo ganha o certificado.
Uhum. E também falando sobre o mês de outubro em especial, no próximo dia 26... tem o Happy Hour, essa é a primeira edição nesse evento social que envolve voluntárias, as meninas de rosa, como são conhecidas, e a sociedade. Um desfile é feito com marcas conhecidas daqui, lojas também se engajam nisso. Além disso, o comércio de União da Vitória e Porto União agora está cor-de-rosa. As empresas também vão lá, compram uma camiseta para ajudar nessa causa tão importante. E eu gostaria que você destacasse mais detalhes, Jorge, sobre o Happy Hour, que acontece agora no próximo dia 26, as pessoas estão acompanhando a CBN, como elas podem ajudar nessa causa, como que vai funcionar esse ano?
Então, o nosso Rap já está, acho que, na 11ª, né, edição. Esse ano ele vai ter um formato um pouco diferente. Ele vai ser num lugar menor, então são menos mesas, são 45, 48 mesas, eu acho. São mesas de 8, 10 lugares. E vai custar R$50 a entrada esse ano, mais o pacote de fralda. E ele vai ter, mais ou menos assim, o mesmo esquema. O desfile das lojas, né, o sorteio de brindes, aí a mulherada vai, toma uma bebidinha, conversa, assiste o desfile, a rede mostra um pouco do trabalho da rede. A procura já começou, as mesas vão ser começadas a ser, vai ser começada a vender segunda-feira, e aqui na Rede Feminina e na XL.
E o Happy Hour é um evento que envolve desde crianças que participam uhum. desfilando até as mais velhas, né?
Isso, as crianças vêm, daí já desfilam com a mãe, tem muitas avós também que desfilam, então às vezes já vem o pai também, daí já vem a família toda, e pra gente é bem bacana esse envolvimento, né, da família participando do evento. A gente espera também que seja um evento de grande sucesso esse ano.
Agora, Jorge, esse evento de vocês, a 11ª edição, dá uma correria, porque não tem mais mesa, principalmente na última semana. O evento passado foi enorme. Por que essa redução de tamanho? Devido a alguma dificuldade?
Então, na verdade, não é bem uma dificuldade, mas...
Os caras atendem bem todo mundo, é isso?
É isso que eu ia falar. É uma questão, assim, de você poder atender melhor. Qualidade. Porque, exatamente, uma qualidade de evento. A gente tem uma parceria com o Paulo lá do local, né, do Uden. E o Uden, ele é muito grande, assim, e a gente falou, mas vamos fazer um evento menor, porque ano passado foram quase 700 pessoas. Isso. Você não consegue atender um evento, você não tem garçom suficiente, você não consegue repor as coisas da mesa, daí o pessoal reclama e tal. É bacana, você faz um movimento grande, mas você não consegue atender bem. Então, uma opção que a gente se reuniu lá, conversou e falou, vamos fazer um evento diferente, vamos fazer um formato diferente. Se faltar muita mesa, a gente vai fazer a segunda edição no próximo mês.
Uhum, entendi. É priorizando na qualidade do atendimento. As pessoas que vão lá vão por uma causa, o evento é bonito, é um evento social,
chama atenção,
e o bacana é que quem desfila é daqui, né? Os modelos são Grande Vitória e Porto União. Então é um evento...
Famílias.
É um evento que mexe com a sociedade. Então, como a Jorge destacou, estão pensando na qualidade desse ano e quem sabe o segundo no mesmo ano
aconteça. Quem sabe o segundo aconteça. A gente vai ver o desenvolver, né, nessa semana. É, a gente espera que venda todas as mesas. Mas a intenção mesmo é fazer esse uma coisa menor, uma coisa diferente, mais bem servida, né, com uma qualidade melhor. Vamos ver se a gente acerta. Se não acertar, vamos pensar numa outra solução. Quem sabe fazemos... Mudamos o local, fazemos no outro de mesmo, se a procura for muito grande. Quem sabe fazemos uma coisa aí azul, um happy hour azul, no Novembro Azul.
Tá aí o Novembro também. Inclusive, já, a rede já até divulgou a programação do Novembro Azul, que é a saúde do homem. Que já encaixa no Outubro Rosa, finda o Outubro Rosa e já começa o Novembro Azul. Além do happy hour, tem caminhada, que é tradicional, está marcado para o próximo dia 11.
Dia 11.
Que é na semana que vem. E na mesma maneira... A reunião acontece em frente à rede, é aberta à participação de todo mundo e as ruas de União da Vitória e Porto União ficam cor de rosa, pink, rosa bebê, rosa amarelecida, porque hoje em dia tem várias gamas de cor de rosa.
Vários tons de rosa. É quarta-feira, 10 horas da manhã, sai aqui da frente da Casa Bebel, no mesmo esquema, e vai até a Praça Ercílio Luz, né? A gente imagina de novo que vai juntar mil e poucas pessoas nessa caminhada, né?
E, Jorge, e cada ano tem crescido. Várias pessoas têm procurado a rede com a informação e é muito triste a gente saber que tem mulheres, infelizmente, que deixam chegar numa situação incontrolável. O desgaste físico da doença, o desgaste emocional da doença. Mesmo falando em tanta prevenção, mesmo as mídias falando sobre isso... Mesmo as pessoas falando sobre o Outubro Rosa, por vezes a procura não acontece da maneira correta. As mulheres mais velhas, em especial, têm até vergonha de procurar ajuda. Sentiu alguma coisa diferente no autoexame em casa? Tem medo de procurar o médico? Então, mesmo assim, a prevenção ainda é, se os números da rede têm aumentado na procura, que bom, significa que a informação está chegando. Mas, porventura, tem aquela mulher em casa, que, porventura, está acompanhando a nossa programação, sabe que tem alguma coisa diferente que a sua mama, mas não procura ainda essa ajuda.
Tem muito daquele pensamento assim, ai, deixa assim, se eu mexer vai piorar. A gente vê muito isso. E não é assim, né? A gente fez um trabalho com as agentes comunitárias aqui dos municípios, e porque quem é a pessoa que consegue o acesso à família e que entra na casa é o agente comunitário. Então, a gente forneceu um material para a Secretaria de Saúde, tanto de Porto União como de União, e para os municípios também estão sendo feitos esse trabalho, dando SUPAR, justamente visando isso, para que lembrem as mulheres do exame do câncer de mama, para que também não deixem acontecer só durante o mês de outubro. Porque como eles têm cada um a sua região ali e tal, então eles vão começar esse trabalho, a intenção é que eles façam esse trabalho durante o ano todo. Então, se ela já fez em março, não vai fazer agora em outubro de novo, né? Então, essa foi a nossa intenção, eles têm a mama amiga para ensinar elas a fazerem o autoexame, para mostrarem o que pode acontecer no corpo dela. E... para que elas procurem a unidade de saúde e os recursos em tempo hábil, né?
A prevenção existe, acontece, tem os exames disponibilizados gratuitamente. No posto de saúde, não só no Outubro Rosa, as mulheres, a sociedade pode encontrar vários testes rápidos de algumas doenças que são preventivas. A bandeira levantada agora do Outubro Rosa, que é o mês da causa, é mundialmente conhecido o Outubro Rosa, e que bom que a União da Vitória e Porto União tem a Casa Bebel. Não é todos os municípios que contam com a participação da rede feminina, até na região não são os municípios que contam com essa participação da rede feminina, por quê? Porventura, aquela pessoa que, esqueci de fazer o exame preventivo, lembra agora no Outubro Rosa. Esse pensamento tem que ser todos os dias do ano, 24 horas por dia. Mas é no Outubro Rosa que muitas mulheres encontram. Ai, lembrei agora que eu tenho que fazer o meu exame preventivo. E lembrando que o câncer de mama, ele é em especial, esse exame, esse autoexame, deve ser feito numa faixa etária, acima dos 45 anos. Mas mulheres que têm histórico na família devem se preocupar antes, né, Jorge?
Sim, se você já tem um histórico de câncer na sua família, você tem que estar mais atento, porque você já tem um pouquinho mais de chance. Não é que isso é porque tem alguém na sua família que teve câncer que você vai ter. Não, mas você tem mais...
Predisposição, né?
Exatamente, mais chances de ter do que uma outra pessoa que não tenha, né? E o SUS aqui está disponibilizando a mamografia para mulheres acima de 40 anos, né? É de 50, na faixa acho que de 50 a 69 anos. Mas, assim, tem todo aquele grupo de risco que daí começa com 35 anos.
E tem casos de pessoas até mais jovens que têm um problema, né? E a rede faz esse acompanhamento. É, o pós-tratamento também. A rede também se preocupa com o pós-tratamento. As senhoras que hoje se tornaram voluntárias da causa, quem já foi paciente da rede, quem já foi atendido para a rede, hoje em dia é voluntária da causa. E esse atendimento pós-tratamento também acontece, e as reuniões acontecem semanalmente com grupos de artesanato, né?
Sim, a gente tem essa participação dos ex-pacientes. Tem um grupo específico de mulheres que já tiveram câncer de mama e tem grupos específicos lá que junta todos os pacientes, que é o grupo que eles fazem um artesanato, e também tem um grupo que é o de fortalecimento de vínculo com a nossa instituição, que daí eles vêm uma vez por mês e vêm fazer, traz um familiar ou dois familiares junto. Mas agora mais específico que a gente está falando do câncer de mama, tem esse grupo das mulheres, varia assim de 10 mulheres mais ou menos, elas não vêm sempre, porque às vezes tem uma coisa e outra não consegue vir, mas é de 8 a 10 mulheres, é bem bacana, elas têm esse grupo, é um grupo terapêutico, assim, como é que eu vou para as pessoas entenderem, onde todas elas já passaram, estão tratando ou descobriram agora que tem o câncer de mama. Então, é uma coisa bem bacana, e elas são muito queridas, eu às vezes apareço por ali conversar um pouquinho, então, você vê que não é só você que teve problema, que exatamente, que o teu problema foi um pouco pior que o meu, que eu não tinha quem lavasse minha janela, e eu ali, daquele jeito, erguendo um pouquinho só o braço, eu conseguia lavar a janela, eu conseguia lavar a roupa. Então, é muito bacana esse grupo delas, assim, essa troca de experiências. Então, elas têm aula de yoga, relaxamento, agora a gente está começando vai ser um projeto novo com elas, não conseguimos terminar em outubro, mas acho que talvez para o ano que vem já comecem, a gente vai fazer yoga no parque, até com camisetas, tapetinhos, tudo rosa, e fico pensando em elas, irem fazer yoga num lugar diferente de vez em quando. Esse é um grupo que eu posso dizer que é a menina dos olhos, acho que da rede.
Que bacana, e para a gente finalizar, o pessoal quer saber o que tem de produto rosa esse ano para ser revendido, e lembrando que todo lucro é revertido para a causa. Tem camiseta, tem guarda-chuva, tem muita coisa, né, Jorge?
Tem, esse ano a gente fez um leque bem grande assim, de produtos, justamente para isso, para ajudar, né, na nossa causa social e para também fortalecer a marca da Casa Bebel. Então nós temos a sombrinha, tem o guarda-chuva, tem o squeeze para academia, tem dois tipos de camiseta, tem caneta, tem tudo que mulher gosta, lixa de unha, chinelinho, sacola reciclada, retornável, tem chaveiro... E tá tudo para vender lá na Casa Bebel. Tem o bazar e tem algumas lojas também que tem um kit de demonstração.
E tem uma tenda que colocaram em frente à rede. Até ontem eu fui lá e alguns tamanhos de camiseta já não tinha mais. Então tem que correr.
Tem que correr, porque a gente tá tentando trocar entre as redes para ver se alguma outra rede tem o tamanho que a gente tá sobrando, tá faltando. Nós compramos 1.500 camisetas. E a rede estadual fez 25 mil camisetas e não tem mais.
E tem tamanho que não tem mais aqui mesmo. Então, se você quer ficar rosa, todo ano a gente quer comprar camiseta.
Claro.
Para conseguir acompanhar a campanha de todos os anos. Então, está feita essa comercialização. E no dia do Happy Hour também tem essa oportunidade.
Também vai ter, esses produtos vão estar lá. Uhum.
Então, beleza, Jorge. Obrigada pela participação. Mais uma vez, somos parceiros. Vamos conversar muito até o dia 31 de outubro.
Vamos sim, eu que agradeço a oportunidade que vocês dão para a Rede Feminina de sempre estar aqui conversando e apresentando o nosso trabalho.
Você acompanhou as informações com o presidente da Casa Bebel, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Georgia, que abordou o tema. No dia 21 de outubro, é um sábado, acontece o dia D, onde as unidades de saúde vão estar abertas das 8 às 4 horas da tarde para atender você, mulher, para você realizar o seu exame preventivo, para você pegar, quem sabe, o encaminhamento para a mamografia, que a rede, nesse mês, 500. São 500 formas, são 500 mulheres que têm essa oportunidade. Mas lembrando que o SUS, o Sistema Único de Saúde, também garante esse exame, esse acesso a essa faixa prioritária. Previne-se, cuide, você é muito importante para o seu lar, né? A mulher, a mãe, é ela que, por vezes, faz a vizinha até fazer o exame preventivo. Então, cada um faça a sua parte, levante a bandeira e leve a prevenção, porque sempre é o melhor remédio. 11 horas.